Louvado seja o Senhor. Queridos, falar da palavra do Senhor nos dias das mães é uma dádiva. Porque mãe é uma gota da demonstração do amor de Deus para conosco. O amor dele é infinitamente maior do que o de uma mãe, mas mãe é a forma mais natural e mais intensa que a gente conhece de amor, até que a gente encontra o amor de Deus. E aí a gente descobre que ele tem uma dimensão muito maior, porque vocês sabiam que Deus é pai e mãe. A figura de Deus é uma figura completa. Quando Deus criou Adão e Eva no Éden, eles não chamavam Adão e Eva, eles chamavam Ishi-Ishi. Eles eram completos. O nome Eva só veio depois da queda, que é mãe da humanidade. E quando Adão teve o primeiro filho, ele se tornou imagem e semelhança de Adão. Mas Adão e Eva, no Éden, eles eram imagem e semelhança de Deus. Então, quando a gente fala de Deus, infelizmente, talvez por cultura, ou talvez até por causa da palavra, a gente usa muito a figura de pai. Mas ele é muito mais que isso. Ele é pai, ele é mãe, ele é irmão, ele é amigo. E quando a gente estende a divindade para a trindade, a gente vê todas essas relações conosco, junto à trindade. E hoje eu quero falar, o Rogério, o cantor, não o tecladista, já se referiu a Joquedebe. Joquedebe, a mãe de Moisés, mãe que o gerou. Interessante, Moisés tinha uma mãe que o gerou, ele teve uma mãe que o educou, e depois Deus se apresenta para ele como uma mãe, um pai que dá a ele um propósito. Interessante isso. A gente faz uma confusão lascada com isso. Existe uma mãe que gera, seja no pecado, seja planejado, seja inesperado, seja da forma que for, vida é projeto de Deus. Uma vida gerada veio de um projeto de Deus, e esta mãe que o gerou está dentro de um projeto de Deus. Não necessariamente a mesma que vai educá-lo, a mesma que vai ensiná-lo, a mesma que vai dar o crescimento e o conhecimento. Eu, particularmente, sou pai de 6 filhos, 2 adotivos. Avô de 9 netos, 3 adotivos. E tem uma boa drasta e uma mãe, que faz parte disso. E quando você começa a entender que uma gera num projeto de Deus, a mesma outra educa, trazendo aquela criança ou aquela pessoa uma identidade. E Deus vem, por final da sua maturidade, e dá a você um propósito. E aí você completa um ciclo. E a vida passa a ter sentido. E tudo é maravilhoso. Vamos abrir a Bíblia em Êxodo 2, de 2 a 10. E a mulher concebeu, essa mulher é Joquedebe, e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses, porque nessa época o faraó queria matar todas as crianças, então ela o escondeu. Nesse momento ela já tinha 2 filhos, Miriam e Arão. Joquedebe já era mãe de Miriam e mãe de Arão. Miriam é a irmã mais velha de Moisés. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Interessante que, novamente, uma arca com betume, salvando aquele que salvaria o povo de Israel. Lembra de Noé? Uma arca com betume, salvando a humanidade. A irmã do menino ficou de longe, nesse caso Miriam, para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Filha de Faraó é a segunda mãe de Moisés. Primeira mãe foi Joquedebe, a segunda mãe, filha de Faraó. O que, que a segunda mãe, segundo eu comecei a falar, traz para a criança ou para o jovem? Identidade. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, esse é menino dos hebreus. O que, que ela teve? Compaixão, amor de mãe. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, a Miriam aqui, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou Joquedebe, a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva esse menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Parece que ficou muito tempo. Não é verdade, porque é interessante, logo em seguida, o próximo versículo. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou de... Quem deu o nome para ele? Que tamanho ele tinha? Não podia ser muito grande. Senão ele já teria um nome, ou seria apenas menino, né? Então, na verdade, nesse momento ele recebeu uma identidade. Nesse momento ele recebeu o nome de quem? Da que gerou ou da que criou? Da que criou. E disse, porque das águas o tirei. Quer dizer, o nome se referia a ele. Então, Deus tem um propósito. E aí, se nós formos lá em Êxodo 3:2... A gente vê que Moisés nasceu de Joquedebe, foi criado pela filha de Faraó, depois já adulto, formado, casou e falou, deixai pai e mãe, e ele foi embora. Não, ele fugiu. Mas, biblicamente falando, os filhos não são nossos. Nós temos cada etapa da vida deles um propósito. E se a gente quer criar os nossos filhos, nós temos que criá-los para Deus, e não para o nosso deleite, porque, biblicamente falando, quando casa, deixar pai e mãe. E realmente é uma figura de que, a partir de agora, eu estou entregando meu filho ou minha filha, não para o seu cônjuge, mas para Deus. Aos cuidados de Deus. Mãe Deus. No filme A Cabana, é interessante que eles usam uma mulher, eles fazem uma figura da Trindade, e na figura de Deus eles usam uma mulher. E olha só, quando Moisés já sai da casa dele e foge e vai para o deserto, um determinado momento, já com 40 anos de idade, apareceu, ou já, um pouco mais, acho que já tinha 40 anos de deserto, né? Aí diz que apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Ou seja, neste momento, Moisés tem um confronto com o propósito da vida dele. Moisés tem um confronto com a terceira mãe da vida dele, Deus. E é interessante que Deus se apresenta como uma chama de fogo, que nós podemos dizer que é o Espírito Santo. Depois, também fala que apareceu um anjo do Senhor, nós podemos dizer que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E mais para frente... Uma voz fala assim, Moisés, Moisés, Deus bradou. E aí diz o propósito da vida dele, que era libertar o povo hebreu. Aí Moisés dá a direção para a vida dele, para o propósito de Deus sobre a vida dele, que era: tenho ouvido o clamor do meu povo. Doido isso, né? Mais ou menos, né? Eu não vim para ajudar, eu só vim para confundir. É que, na verdade, Deus mexe muito comigo e me confunde, então, às vezes, eu tenho que tentar compilar para ver se eu consigo ser entendido. Então, assim, tudo na nossa vida tem um propósito. Tudo na nossa vida tem uma razão de ser. Tudo que a gente tem ou faz tem etapas e tem momentos. Quando a gente é gerado por um projeto de Deus. Nós não somos obra do acaso. A Bíblia diz que antes de eu ser formado no ventre da minha mãe, Deus já tinha me determinado para uma época, para um momento, para uma determinada história, para uma determinada localidade, para uma determinada família, para uma determinada geração. Antes de eu imaginar ou pensar, antes de eu sequer existir. Ou seja, nós não somos gerados ao acaso, um desvio da adolescência. Nós somos gerados por um projeto de Deus. Esse filme novo que está aí nas telas, que é Milagre, não sei, Superação de um Milagre, é interessante porque é uma mãe que entregou um filho para adoção, depois não conseguia mais ter filho e adotou um filho. Eu não vou fazer aqui, é o quê? Spoiler? Estou aprendendo essas coisas. Vão assistir, é muito legal. É teaser. Mas essa relação é muito interessante. Então, quando a gente começa a ver que tudo, tudo tem um propósito, tudo tem uma razão de ser, e quando a gente pensa assim, que eu não fui gerado ao acaso, sabe o que é interessante? Às vezes, se você fizer algumas perguntas básicas, por exemplo, se você pudesse escolher a época da história da humanidade que você quisesse nascer. Olha, eu queria nascer na época de Jesus, eu queria nascer na Idade Média, eu queria nascer na Revolução Industrial, eu queria nascer na época do Império Romano, eu queria qualquer época da humanidade. Se você pudesse escolher, que época você escolheria? Se você pudesse escolher um país para nascer, queria ser americano, queria ser japonês, queria ser coreano, queria ser venezuelano, argentino. Se você pudesse escolher um país para nascer, que país você escolheria? Se você pudesse escolher pai e mãe, eu queria ser filho do vizinho da esquina, o mais rico do quarteirão. Eu queria nascer na família do fulano, os pais deles são liberais, eles fazem o que querem. Se você pudesse escolher um pai e mãe, aquele que você morreu de vergonha, para quem já é casado, o dia que apresentou a sua namorada. Se você pudesse escolher seu sexo. Se para qualquer uma dessas perguntas, a sua resposta é diferente da qual você foi colocado, existe um espírito de rebelião dentro de você. Porque Deus escolheu o lugar para você nascer. Deus escolheu a época em que você ia ser gerado. Deus escolheu, quer você goste, quer você não goste, sejam eles ruins ou sejam eles bons, os pais que você teria. E Deus escolheu o seu sexo. Deus não errou. Deus não errou. Nós é que temos que entender o propósito de Deus na nossa vida. Nós é que temos de saber qual é a nossa identidade. Porque existe um espírito no mundo querendo destruir a sua estrutura, a sua base. E qual é esse espírito de maldade que reina neste planeta? O espírito de orfandade. O maior órfão de todos os tempos é o próprio Satanás. Quando ele desceu dos céus na terra, ele perdeu a sua filiação, ele perdeu a sua identidade, ele perdeu toda e qualquer relação com o Pai. Ou seja, ele é o maior órfão do mundo. E ele tenta trazer a todos nós o mesmo espírito. Desde Adão. Adão, quando sai do Éden, perde o espírito de filiação. Tanto é que o espírito está adormecido. E Jesus veio, segundo Adão, para nos trazer de volta a um relacionamento de filho, a uma identidade de filho. E saber que Deus tem um projeto para cada um de nós. Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Ou seja, a gente pode fazer muitos planos, ter muitos projetos, fazer muitos propósitos. Mas o que prevalece? O conselho do Senhor, os desígnios do Senhor. Nós temos que alinhar o nosso projeto de vida, o nosso propósito com o propósito de Deus. Moisés não seria nada do que fez se ele não estivesse em obediência e cumprimento ao propósito de Deus sobre a vida dele. Não é mérito de Joquedebe, não é mérito da filha de Faraó, é mérito da filiação dele de Deus e cumprir o propósito de Deus sobre a vida dele. Então, nesta idade madura, ele foi e cumpriu. Mas para isso, Joquedebe foi usada, a filha de Faraó foi usada por Deus com o propósito de formá-lo. Isso tudo é muito maluco. A gente faz muitos planos, mas prevalece o plano de Deus. E a gente, às vezes, por falta de entendimento, fica correndo atrás do vento, fica dando murro em ponta de faca e fica revoltado até com Deus porque as coisas não dão certas. Porque a gente faz muitos planos, mas quando a gente faz os planos, a gente esquece de perguntar a Deus, quais são os seus planos para mim? E aí a gente faz os planos e fala, Deus, me ajuda nesse projeto que não está dando certo. Não vai dar certo mesmo, querido. A hora que você começar a entender o caminho correto do processo, você vai se encaixar dentro do propósito, e aí você vai cumprir o seu propósito. E não adianta um bebê tentar ser profeta, ele não vai ser. Não adianta eu já sair para o meu propósito sem antes eu amadurecer na minha identidade, na minha educação, no meu entendimento, no meu crescimento. Eu preciso de uma mãe para me ajudar nessa etapa, seja adotiva ou seja natural. Aliás, como eu tenho experiência nos dois caminhos, eu quero dizer para todos os pais naturais, porque quando você adota um filho, você escolhe o filho. Mas quando ele veio naturalmente, parece que você suporta o filho. Adotem seus filhos naturais. Escolham eles. Escolham eles. É muito importante isso. E quando Deus fala que ele nos adotou, ele nos escolheu. Isso não tem a ver com gen. Isso tem a ver com relacionamento, isso tem a ver com intimidade, isso tem a ver com o dia a dia. E esse desenvolvimento, é lógico, a gente vai desenvolvendo natural, mas existe um desenvolvimento sobrenatural. E a gente tem que começar a entender essa dimensão à medida que nós vamos crescendo em maturidade. Se a gente não entender o visível e do invisível, nós vamos continuar perdidos. É interessante, muitas vezes a gente vai conversar com as pessoas que ainda nem conhecem a Jesus, e você se confronta com uma confusão de pensamentos tão grande. Sabe, elas creem e seguem coisas intuitivas e que, na verdade, elas nem sabem direito o que estão seguindo. Porque ainda não estudaram a palavra, ainda não conheceram os mistérios de Deus, ainda não se aproximaram e não têm nem propósito. Parece que tudo é deixando a vida me levar. E quando eu vou deixando a vida me levar, sabe para onde ela leva, né? Ou leva eu. Porque quando a gente começa a ver coisas boas e coisas ruins na nossa vida, mas que não são simplesmente obra do acaso, que existem razões de ser, e muitas vezes eu já li coisas que eu não sei nem se são verdadeiras, mas às vezes são de profetas que eu confio. Às vezes você vê um tsunami, você vê um acidente, você vê notícias que você não consegue explicar, você não consegue entender. Aí vem alguém e fala assim, é a ira de Deus porque a igreja afastou da fé. Pode ser verdade, mas nós temos que buscar um entendimento realmente de um projeto maior. Não ficar simplesmente como uma onda de manobra, ou um chorador das desgraças, ou um entusiasta das benécias. Nós temos que entender que acima das circunstâncias, Deus é bom. Existe um projeto perfeito de Deus. Isso a gente tem que adquirir com esta mãe que nos dá uma direção, que é Deus. Eu acho linda aquela passagem de 2 Reis 6, onde o servo de Eliseu estava apavorado, porque os inimigos rodearam, eles queriam matar Eliseu, e estavam lá todos os soldados, e provavelmente centenas dele rodeando a casa de Eliseu, e aí o servo apavorado falou, agora morreremos. E aí, em 2 Reis, capítulo 6, versículo 16, Eliseu fala assim, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Olha que lindo. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Isso que é viver supernaturalmente, sobrenaturalmente. É enxergar o invisível, é entender o sobrenatural, é estar acima da circunstância, estar acima das lutas pessoais, das guerras pessoais. Gente, nós estamos vivendo um tempo que o espírito de orfandade é tão forte, que ele quer te sucumbir, mas ele quer te sucumbir de uma maneira, que ele quer te destruir. Por isso que nunca houve tanta depressão, nunca houve tanto pânico, nunca houve tanto suicídio, nunca houve tanta aflição. Nunca houve tanta angústia como no nosso tempo. E se eu continuar olhando as circunstâncias e vivendo por entre as circunstâncias, eu vou ser igualzinho o moço de Eliseu antes de ver o que Deus tem. Abre os nossos olhos, Senhor. Mãe tem um sexto sentido, que muitas vezes enxerga coisas que ninguém enxerga. Cara, impressionante. Criança chora. Ela sabe se é de sono, ela sabe se é de fome, ela sabe se é pirraça. Só ela sabe. Se você perguntar para o pai, fala, para de chorar, menino. Não. Ela enxerga o que ninguém enxerga. Meus cunhados, eles usam uma frase, que brincadeira, mas ele diz que tem maldição de mãe. Leva o guarda-chuva, menino. Mãe, mas está um sol estrelado. Só o maçarico. Leva o guarda-chuva. Dito e feito, não leva a chove. Põe a blusa, vai esfriar. Mãe, mas tá um calor, 40 graus. Leva a blusa, menino. Dito e feito. Da onde vem isso? Da onde vem isso? Do nosso pai, da intimidade com Deus. Na verdade, isso é o que eu falei, é uma gotinha daquilo que talvez a gente ainda entenda em dimensão muito maior. É o lúdico atuando no real. É o imaginável me sustentando no dia a dia, no passo a passo. É o sonho se transformando em realidade. É a fé. O órfão, gente. O órfão, normalmente, é uma pessoa sem amor e sem luz. Porque, na verdade, a orfandade, no natural, ela é muito dura. E por ele se sentir não amado, e por ele se sentir sem capacidade, ele está todo o tempo tentando se autoafirmar e tentando provar que ele é alguma coisa. E muitas vezes, às vezes, a gente acha que não é órfão, porque é órfão de pais vivos, né? Mas age igualzinho. Porque, na verdade, é o espírito de orfandade que nos rodeia. E quando a gente se sente sem amor e sem luz, a gente está andando em trevas. O órfão, ele não tem nome. Ele não tem identidade. Na verdade, ele nem sabe quem deu o nome para ele. Ele é o Zé. Desculpe os Zés daqui. Uma vez eu falei, pô, meu, você é um mané. Ele falou, meu nome é José Manuel. Aí eu fiquei sem graça. Mas espero que vocês me entendam. Na verdade, ele não se encaixa em lugar nenhum. Ele se sente deslocado. Uma expressão que a gente usa no meio empresarial, para ele é o dia a dia. Não existe lanche de graça. Ele não consegue entender o amor. Ele não consegue entender... o relacionamento sem interesse. Esse é o espírito do órfão. E o pior de tudo, ele não tem uma herança e nem um legado. Tá? Então é isso que nós precisamos quebrar dentro de nós. Porque um dia na minha juventude ou na sua juventude, que nós nos confrontamos com aquela rejeição de pai e mãe, ou rejeição da minha casa, ou vergonha do meu pai, ou vergonha da minha mãe, num dia em que na minha adolescência ou juventude eu não quis ser filho deste fulano, mas quis ser filho daquele fulano, o dia que eu abri meu coração para esse espírito de rebeldia, eu tenho que consertar, eu tenho que pedir perdão para Deus. Porque a hora que eu entendo que Deus cumpre todos os seus propósitos na minha vida, que eu nasci naquele lar, que aqueles eram meus pais designados por Deus e que eu os rejeitei. Primeiro, quando eu os rejeitei, eu abri uma legalidade, abri um portal de orfandade onde o inimigo usou isso e usou de uma forma cruel. Então, primeiramente, eu tenho que renunciar a isso. Depois de renunciar, eu tenho que pedir perdão para Deus, mesmo que eles já tenham falecido, por ter rejeitado eles. E aí sim, aí um portal de legalidade da Trindade se abre para me receber e revelar mistérios e me fazer andar no mundo invisível e me fazer ver coisas que eu não via antes. Eu, como Moisés, uma voz do alto vai vir, vai falar meu nome e vai dizer, eu te chamei para libertar o povo hebreu. Eu te chamei. Moisés, Moisés, eu te chamei. E ali vai estar a sarça, o Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo. Um anjo do Senhor, que é o próprio Jesus, e o Deus falando a você. dando a direção, a Trindade te direcionando, a Trindade te dando um propósito de vida, a Trindade falando ao teu coração, você não está aqui ao acaso, você não é uma massa informe ocupando espaço nesse planeta, você foi criado com um propósito. E qual é o maior propósito de Deus? Nós tivemos um fim de semana de pastores com Hélio Peixoto. O Hélio Peixoto falou uma frase que eu escrevi, achei incrível. Ele falou assim, onde eu escrevi? Pense no outro primeiro. Isto é a fórmula da felicidade. Pense no outro primeiro. Gente, não tem ninguém que ama mais o outro do que o próprio Deus. Mas aqui na Terra, a figura mais representativa de amor ao próximo é mãe. E o propósito de Deus, para ser feliz, pense no outro primeiro. Ame ao outro. Quando ele chama Moisés, ele não estava chamando Moisés para ser o grande guerreiro, salvador do povo hebreu, libertador da escravidão. Ele estava chamando Moisés porque ele amava aos hebreus. Porque ele falou, Moisés, ame aos hebreus, ame ao outro. Todo o propósito de Deus vai na relação do amor ao próximo. E se você está aqui hoje, é porque Deus te chamou, e Deus te chamou o seu nome uma, duas, três vezes, e te enviou para amar o outro. E você quer uma fórmula legal? Começa dentro de casa. Começa dentro de casa. É fácil? Não, não é fácil. A segunda filha adotiva minha, devia ter uns 4 anos de idade, e ela começou a viver um conflito, porque eu já estava morando com a mãe dela, e eu era um homem dentro de casa e não era o pai dela. O pai dela é vivo, e ela estava com 4 anos, a gente não sabe muito o que passa na cabeça de uma criança, mas ela estava emagrecendo, não queria comer. E aí, por graça e misericórdia de Deus, eu já tinha me convertido. Aí eu olho para ela um dia e falo assim, por que você não me chama de pai? Ela olha assustada para mim e fala assim, eu posso? Falei, pode. Sabe o que aconteceu ali, gente? Uma conexão de coração. A partir daquele dia ela começou a engordar, depois precisou fazer um regime, porque engordou demais. Mas a hora que conectou uma identidade, e conectou uma relação, e conectou um propósito, mudou a referência dela. E é assim que nós temos que fazer com Deus. Nós temos que descobrir realmente esse relacionamento de pai, de mãe, de irmão, de amigo, que Ele nos dá. O pensamento de órfão, ele bloqueia esse acesso. Então, eu tenho que romper com isso. Eu tenho que romper com as rejeições que eu tive em toda a minha juventude. Eu tenho que romper com, você não conhece meu pai fez isso, meu pai fez aquilo, a minha mãe me abandonou, brará, 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 brará. Não importa, Deus está no controle de todas as coisas. Você tem que perdoá-los. E quem perdoa é quem ganha, não é quem é perdoado. Não é uma via de mão dupla. O maior beneficiário é você mesmo. E você não só ganha pelo perdão, como os céus se abrem para uma conexão de coração. Oh, Jesus. Lá em Gálatas 4:6, quando ele fala Abba Pai, o Espírito da Trindade em nossos corações. Essa expressão Abba Pai, Paizinho, na verdade ela é uma conexão de coração. Ela é o próprio Jesus, quando disse isso, ele tinha essa conexão. Qual é mãe mais importante? Joquedebe, a filha de Faraó, ou a mãe Deus? Eu posso ter uma mãe boa, uma mãe ruim, uma mãe que me rejeitou ao nascer, uma mãe que me adotou, não importa. Cada uma delas tem um propósito na minha vida. Mas o meu alvo maior, meu alvo sobrenatural é a intimidade e a direção de Deus sobre a minha vida. Mas eu sei que vocês são ungidas com uma graça sobrenatural de Deus de manifestar uma gota dos céus na terra para que a gente experimente um pouco do amor de Deus. E graças a Deus nós temos isso. Mas quando Jesus morreu na cruz e nos levou de volta à intimidade com o Pai, Ele novamente permitiu que nós ficássemos livres da separação que houve entre Adão e Eva e voltássemos à inteireza do entendimento do mundo racional e do mundo lúdico ou irracional. Do mundo visível e do mundo invisível. Que nós fôssemos completos. Por isso que às vezes a gente acha que Jesus era homem. Não, Jesus era inteiro. Jesus era inteiro. Ele conseguia entender a natureza humana, masculina e feminina, na sua inteireza. Ele já sabia do valor do homem e da mulher numa época onde a sociedade não entendia. E nós hoje podemos isso, porque Jesus nos leva de volta ao Éden. Jesus abre a nossa mente, abre o nosso entendimento para uma dimensão muito maior do que nós conseguimos enxergar um palmo à frente. E se nós não fizermos isso, queridos, eu quero afirmar para você, se você não abrir a sua mente para enxergar muito além do que galinha, se você não subir como águia, você vai desfalecer nesse mundo. Esse mundo está te preparando para o suicídio, para a morte. Porque ele não te alimenta com nenhuma esperança. Hoje, nós temos não sei quantos milhões, mas talvez chegue uma centena de milhões de pessoas desiludidas, porque até ontem à noite sonharam que iam ficar ricas. É mole? Dá para conviver com isso? É esse o mundo que você quer para a sua vida? Não é, né? Então, que nossos olhos se abram como abriu o do moço de Eliseu. E para tudo que a gente for fazer, a gente pode só perguntar, qual é o propósito? O que eu não estou vendo? Para um cargo, para um emprego, para uma viagem, para uma compra, para um projeto, para um relacionamento, para um jejum, ou uma conquista, qual é o propósito? Sabe, às vezes, eu já me vi em situações de possivelmente assumir um cargo significativo. Mas qual o propósito disso? Vaidade humana? Vanglória? Status? Se não está dentro do veio da vontade de Deus, é melhor que não venha. Não tem o menor sentido. Às vezes a pessoa consegue um baita emprego, acha aquilo um máximo, Deus abriu as portas, nossa, Deus me abençoou, 6 meses depois ele está adulterando com a secretária. Isso é bênção? Não tem nada de bênção nisso. Aliás, a igreja faz uma terrível confusão em alguns valores. Recentemente eu vi um vídeo lá de Orlando falando que nós confundimos conforto com paz, crença com fé, riqueza com bênção, existência com vida, caminho com rotina. Na verdade, riqueza não é conforto. Conforto é intimidade com Deus. Bênção não é riqueza. Então, assim, realmente nós precisamos buscar essa intimidade com Deus. Lógico, restaura todo espírito de rejeição. Se você foi adotado, muitas vezes a pessoa tem um sentimento de abandono pela mãe que gerou. Perdoa. Se a mãe que te ensinou, se a mãe que te educou, judiou muito de você, perdoa. E parte para o próximo degrau, porque os céus vão se abrir para você. Lembra das três mães? Uma que gera, uma que educa e uma que direciona. Debe gerou. A mulher de Faraó educou, mas o próprio Deus direcionou. Amém? Se você quer a unção de abrir os olhos, se você quer os céus descendo na terra, se você quer entender o propósito de Deus para a sua vida, nós vamos orar por você. Começa orando e pedindo perdão aos seus pais, perdão a Deus pelo rejeitar seus pais. Quer eles queiram te rejeitado, quer você tenha rejeitado eles. Curi Shirikanda Labalachaya Santo, Pai. Lava com teu sangue, Pai. Lava com teu sangue, Pai. Pai, remove do nosso meio todo espírito de orfandade, Pai. Pai, remove do nosso meio, Senhor, tudo que não vem de Ti, Pai. Gera perdão genuíno, verdadeiro, sincero, Pai. Gera, Senhor, gratidão, porque sabemos que não estamos aqui por acaso. Fomos colocados aqui por um plano detalhado do Senhor para as nossas vidas. Nenhuma das nossas células foi formada ao acaso, Pai. O Senhor as desenhou uma a uma, Pai. Por isso, Senhor, coloca em nós um espírito de gratidão. Apesar de muitas coisas não entendermos, Pai. Muitas dores ainda perdurarem, Senhor. Mas, Senhor, queremos crer num Deus que é bom incondicionalmente daquilo que vemos, pensamos ou achamos. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Me perdoa, Pai, por rejeitar os meus pais. E me recebe como filho, Senhor. Xiricaia, Santo Pai. Xirixandala, curi Xiricaia, Santo
Pai. Olha a palavra aqui, irmãos. Abra o seu coração. O Espírito Santo quer mover, quer falar conosco, quer falar com a sua igreja, quer falar com o seu povo.
Shuri kiri kaya, santo, santo, santo. Shaya kuri shanda labalashaya.
Amém. Essa palavra é para tratar algo profundo no coração.
Kaya shuri kiri kanda, suri kiri kanda labalashaya santo.
Você não foi desprezado, porque eu te encontrei, eu te achei, diz o Senhor.
Shuri kaya, santo Deus.
É, você não é aquilo que aparece ser, mas você é o projeto que eu escolhi para você.
Oh, shaba, shuri kaya, shaba, shirikanda labalashaya.
Você acha que não é possível, que não dá... Mas eu sou o Senhor, digo que é possível e que dá.
Cheia, caia, suricaia, cheia, caia, santo, curicandalaxaia.
Você pensa que caiu, que escorregou, que tropeçou, que não se levanta, mas eu sou o Senhor que te digo que você vai se levantar. E é eu que te sustento, é eu que te levanto, diz o Senhor.
Hurikaya, Hareyashaya, Kuri Santa Labala Shurikanda Labala Shaya.
Entendi.
Santa Lashaya Surikanta.
Eu sou um Deus santo. E quando a minha santidade opera na iniquidade, ela restaura o homem. Eu quero restaurar a sua vida, diz o Senhor.
Oh, Shirikala Shurikanda Lashaya, Sirikanda Labala Shurikanda Labala Shaya.
Ouça minha voz que digo agora. Ouça meu servo que digo nesta hora.
Kirikaya Surikirikanda Lashurikirikanda
Labala Shaya. Há algo que eu tenho para fazer na sua vida, no seu interior, mas é necessário que você abra e rompa o coração.
Cheia, Kurikaya Surikanda Labala Shaya.
Há algo que eu quero fazer, repete-se a palavra do Senhor. Irmãos, nós precisamos romper. Essa palavra é uma palavra que nós precisamos abrir o coração e perdoar os nossos pais, em especial perdoar as nossas mães hoje. É necessário, irmãos, Deus quer fazer algo novo na sua vida, na vida de alguém aqui ou na vida de várias pessoas. Mas nós temos que dar um passo, irmãos. Nós precisamos aprender a fazer esse exercício de perdoar, de liberar no Espírito. É isso que o Senhor quer falar para nós nesta hora. Abra o coração, irmão. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo que transforma nosso coração de pedra em coração sensível à voz do Senhor. Libere o seu pai. Libere a sua mãe. Solte as pessoas no reino espiritual que por alguma razão te magoaram, te entristeceram. Essa é uma noite de restauração, de transformação, de um derramar do Senhor nas nossas vidas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Machur corfosu lantio dai basu. Mete o corfonso de uloi que namahassou fesicho. Mitor fantu de caio lorento tsuro sorranto da braço. Molocurso churibai elanturilacá. Se você é batizado no Espírito Santo, fala em línguas, irmãos. Vamos mover de Deus aqui. Começa a glorificar o nome do Senhor. Começa a clamar e bendizer em línguas o nome do Senhor. Se você não é batizado e quer ser batizado, começa a clamar isso para a sua vida. Senhor, batiza-me, encha-me, restaura-me, Senhor. Libera o meu coração. Abra sua boca e vai clamando, igreja. Choralambai, olorfo, mesu churilei, sanamashura, candor, sotapas. Meshuralacaba, soretá. Não força nem violência, mas é o meu espírito. Chorenai or sudofus. Cursitio conto tofassur e clalabassa. Eis que faço nova todas as coisas, diz o Senhor. Mekorton sodohoila e olorfissur e cramblabassu. Clonsobalas. Senhor Jesus, ó Espírito Santo de Deus. Nos ajude a lidar conosco, Senhor. Oh, Pai bendito, nos ajude a lidar, Deus, com as nossas fraquezas, com as nossas limitações, ó Senhor Jesus. Deus, trabalha nos nossos corações, nas dores que sentimos no nosso coração, Senhor. Pai bendito, com as histórias, os legados que vivemos no passado, Senhor, que às vezes pesam na nossa vida, às vezes nos fazem balançar na fé, Senhor Jesus. Venha transformar-nos, Senhor. Venha restaurar-nos, ó Senhor. Nos colocamos como barro nas Tuas mãos, para que o Senhor seja oleiro, Deus. Venha encher-nos com Teu Espírito Santo. Fala aos nossos corações nesta hora. Ajude-nos, Senhor, a perdoar aqueles que nos ferem, que nos ofendem. Ó, Deus querido, ajuda-nos a apagar o nosso passado, as tristezas, Senhor, e aquilo que foi feito, Senhor, contra nós, num tempo que nós não te conhecíamos, Senhor. Em nome de Jesus nós te bendizemos, nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus.